As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
8 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre uma carrinha e um automóvel. Aconteceu na localidade de Alcanhões, no concelho de Santarém. Pouco antes das 8 da manhã desta quarta-feira, a citada carrinha fazia o transporte de trabalhadores da área agrícola. Por aquilo que a ERT apurou, o condutor de outro veículo é menor de idade, sem carta de condução, sendo mesmo que o jovem se colocou em fuga após o embate. Acabou por ser perseguido por algumas pessoas e foi apanhado pouco depois, sendo entregue à Guarda Nacional Republicana. Todas as vítimas foram consideradas como feridos ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Felizmente, tudo não passou de um falso alarme. Os bombeiros de Tomar foram chamados a um alerta de incêndio na localidade de Vila Nova, freguesia da Serra Junceira, na manhã desta quarta-feira. Mas quando chegaram ao local, depararam-se com máquinas em trabalho que levantavam colunas de pó, iludindo quem fez, entretanto, o alerta. Ainda assim, em caso de dúvida, convém desde logo comunicar com os bombeiros, pois pode fazer a diferença no combate a um eventual fogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a projetar a edificação de um espaço para estacionamento com capacidade para centenas de viaturas na Avenida António Fonseca Simões, espaço esse que na atualidade mais não é do que um terreno com mato e que fica precisamente entre a estação da CP e o destacamento da Guarda Nacional Republicana. A proposta, refira-se, foi apresentada pelo Partido Social Democrata e aprovada por unanimidade na recente sessão do Executivo, à altura em que Anabela Freitas, Presidente, confirmou as negociações com a empresa Infraestruturas de Portugal, detentora do espaço, admitindo que a autarquia está disposta a avançar para obras que possibilitem então a criação de uma bolsa de estacionamento. Foi José Delgado, vereador do PSD, que apresentou a citada proposta.
É um bom caminho para resolver a questão do estacionamento em Tomar, porque a exemplo da maioria das cidades tem problemas deste nível. E no momento em que estamos a viver em Tomar, da requalificação, quer da Nuno Alves Pereira, quer da Várzea Grande, o que se passa é que existem, vão existir condicionalismos muito fortes em relação ao estacionamento. Primeiro, pela implantação dos estaleiros, que, como é natural, irão diminuir o estacionamento nas zonas onde esses estaleiros estão a ser implantados, e também porque, após a conclusão das obras, efetivamente vão existir menos lugares disponíveis de estacionamento nestas zonas. E também, como todos sabemos, esta zona é muito procurada para estacionar. Portanto, quer pela proximidade à estação de comboios e à rodoviária, quer por ser uma zona que dá ligação direta ao centro histórico até à zona do mercado, toda esta proximidade faz com que haja uma procura efetiva de estacionamento nesta zona. Assim, ao colocarmos esta proposta, a intenção é provar um espaço que não está a ser utilizado, que de alguma forma não qualifica também a zona onde está inserido, que é uma zona expectante, adjacente à estação. Ela é longa, permite a implantação de centenas de carros, permite ter segurança porque está vedada, permite haver um controle efetivo sobre estas viaturas, permite quem chega à cidade ter um espaço à mão com acesso a qualquer parte da cidade, em especial do centro histórico, permite quem parte da estação deixar a sua viatura também nesta zona, portanto tem aqui imensas vantagens. Por isso, os custos para aquilo que se aprecia numa primeira mão também não serão muito elevados, poderão também aqui haver várias soluções de abordagem deste espaço. O importante, e é isso que aconteça, é que de facto isto seja uma realidade, porque oferecerá de facto mais qualidade e mais conforto aos tomarenses e aos seus visitantes, e acima de tudo permite que uma zona neste momento que é pouco mais que mato e uma zona degradada com infraestruturas abandonadas, passa a ser uma coisa boa para Tomar.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, disse que há dois PSDs no Conselho. Por ocasião da recente reunião do Executivo, a eleita do Partido Socialista respondeu às recentes acusações dos sociais-democratas em torno de um suposto aproveitamento eleitoral da Festa dos Tabuleiros, precisamente com a realização de um convívio a 14 de setembro, às escassas semanas das legislativas. Tal como se adiantou em tempo oportuno, o assunto mostrou um PSD dividido, de tal forma que, na própria variação, Célia Bonner expressou idêntica opinião à sua comissão política concelhia, ao passo que José Delgado e Francisco Madureira condenaram que a Festa dos Tabuleiros servisse de arma de arremesso político. Anabela Freitas disse que a Câmara tem três vereadores de dois PSDs diferentes.
É que agora também temos que saber com que PSD é que falamos. E, portanto, temos aqui, e peço desculpa de ser tão direta, temos aqui três vereadores de dois PSDs diferentes. Se por um lado temos, e permitam-me, um PPD, que é um PPD responsável, aliás, aqui até foi parafraseado Francisco Sá Carneiro, com uma frase muito feliz, depois temos o PSD, Rui Rio, que é aquilo que a gente sabe o que é. Os senhores, na conferência de imprensa, quase que insinuaram que a Câmara tinha instrumentalizado a Comissão Central para fazer aquele convívio, porque estávamos em pré-campanha eleitoral e que estávamos a aproveitar aquilo como campanha eleitoral ou com dividendos eleitorais. Sr. Vereador, volto-lhe a dizer, nenhum de nós, nosso compromisso é por 4 anos. Nenhum de nós está a ir a eleições. Está o país, obviamente, que está a ir a eleições. Mas muito mal estaríamos se utilizássemos a festa para uma coisa. Para terminar, registo. Mas que temos dois PSDs. Temos, como diria Pedro Santana Lopes, que agora está na Aliança, e Pedro Santana Lopes sempre disse, nunca se referiu ao PSD como PSD, mas sim PPD-PSD, e portanto o que temos é um PPD-PSD em Tomar. Espero que ganhe a ala do PPD, que é uma ala social-democrata.
José Delgado, vereador social-democrata, respondeu às afirmações da Presidente, referindo que o partido é só um, mas há liberdade de opinião.
Como eleito pelo PSD e candidato à Câmara, assumo, como é claro, os resultados, assumo, como é claro, as minhas responsabilidades, e nós no PSD não há dois, nem três, nem quatro, há um, só que temos a liberdade de opinião. E aí ninguém encaminha para aquilo que eu pessoalmente acho que seja justo e para aquilo que eu não concordo ou que concordo.
Na sequência de um protocolo assinado em abril último entre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, já se iniciaram as obras na Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, tendo em vista a instalação de novos laboratórios na escola. As obras têm um prazo de execução de um mês e são confidenciadas decorrendo ao abrigo do programa PEDIM da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, medida Centro 2020, inserida no âmbito do combate ao insucesso escolar e representa um investimento da ordem dos cerca de 40 mil euros. Como refere a diretora do Agrupamento de Escolas Pedro Ferreiro, Maria Isabel Saúde Ferreira da Silva, esta não é obras há muito desejadas.
Que serviam de laboratórios em verdadeiros laboratórios para os nossos alunos aqui da escola sede do agrupamento.
São áreas em concreto que estas ou disciplinas, neste caso, vão ser beneficiadas com esta intervenção?
As disciplinas das áreas de ciências, digamos, do segundo, terceiro ciclo e secundário. As salas estão mais direcionadas, vamos dizer assim, para o terceiro ciclo e para o secundário. Uma das salas será um laboratório de biologia e geologia e a outra um laboratório de física e química. Portanto, são essas as disciplinas ou disciplinas afins, digamos, que beneficiarão com estas obras que estão agora a ser realizadas.
Um investimento que não é só da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, segundo julgo saber.
Não é só da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Conseguiu-se, ao fim de alguns anos, chegar a um entendimento, um protocolo que permitiu que a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, através de uma candidatura do PEDIM, através da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, conseguisse os equipamentos, digamos, o recheio das salas. Tanto ao nível de equipamentos como ao nível de mobiliário. E a parte da Direção-Geral de Educação digamos, as obras em si, a empreitada, portanto, as infraestruturas. E foi realmente esse protocolo que permitiu, ao fim de tantos anos, que agora as obras estejam a ser realizadas, de facto.
Obras que vão estar, naturalmente, concluídas antes do arranque do ano letivo, é isso?
Antes do arranque do ano é difícil. Elas têm um prazo de execução de um mês, com o qual já ficámos agradadas. De facto, já deveriam ter sido iniciadas, e sendo o prazo de execução de um mês, é permitir que, quando as aulas, o ano terá de ser iniciado, entre 10 e 13 de setembro, que estivessem realizadas, assim, começando no dia 20, na melhor das hipóteses. Portanto, elas vão terminar na segunda quinzena de setembro. Há ali um espaçozinho de 15 dias em que não podemos contar com elas, mas pronto, já face às expectativas, estamos de facto muito satisfeitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
No dia 30 de agosto, a Praça de Torres de Tomar vai receber aquela que será a 5ª Gala Equestre. A iniciativa foi apresentada em conferência de imprensa na segunda-feira, dia 19, na altura com a presença de Isabel Boavida, da Associação Luís Boavida, e também de Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, entidades organizadoras. Como referiu Isabel Boavida, a iniciativa, de caráter solidário, tem este ano como entidades beneficiárias a APAT e a Acrescer.
Foi começado há alguns anos pelas mãos do mestre Vítor Rodrigues, do Luís Boavida e de um grupo de amigos que em torno deles permitiu que se desse início a este tipo de evento. A gala tem fins puramente solidários, ou seja, todas as receitas líquidas, claro, reverterão a favor, têm revertido sempre, e este ano também, a favor de associações ou de instituições da nossa cidade, e este ano as associações que irão ser beneficiárias deste evento são a APAT, aqui representada pela nossa querida Teresa Vigário, e a Acrescer, representada pela Yolanda Conceição. As associações dispensam, penso que, a apresentação, embora cada um depois fará a sua análise, mas a APAT todos conhecem, Associação Protetora de Animais, que faz o acolhimento de animais abandonados e que estima até que eles possam ter uma família de acolhimento, e que são cada vez mais, infelizmente. A Acrescer, que é uma associação de pais e amigos de crianças com necessidades educativas especiais.
A Gala é um espetáculo dirigido a todas as idades, que tem como elemento central o cavalo, com números de dança, música e equitação. Os bilhetes já se encontram à venda e custam 5 euros. Ajude-nos a ajudar, tem sido o lema da iniciativa, idealizada por Luís Boavida, facto recordado depois por Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, entidade parceira desta organização.
É uma criação entre mim e o Dr. Boavida, já não está presente, e também o cariz solidário que se impôs na gala. Serve precisamente para ajudar aqueles que precisam, isto que vem já da escola. A escola, quando foi criada nessa linha de ajudar as pessoas que necessitam. Daí nós apresentarmos a gala, já esta será a 5ª gala, e por assim dizer, sempre ajudar. O que é que eu posso dizer de muito mais? Quando digo ajudar, estou a pedir a todos para ajudarem, não é? Este ano, como já foi falado aqui, a gente vai fazer, pensamos em fazer para duas instituições, também pensando nessa linha. Os animais ajudam as pessoas. Aí temos a escola, os animais, a ajudar, a APAT, os animais. E temos a instituição a crescer, as pessoas que são ajudadas por pessoas e também os animais. Penso que é um conjunto engraçado que vai dar frutos já deu e vai continuar a dar.
A Câmara de Orém aprovou o início do procedimento de alteração do regulamento de apoio ao associativismo cultural e desportivo do município de Orém. O documento será submetido para a constituição de interessados e apresentação de contributos para a elaboração da proposta de alteração do citado regulamento durante um período de 20 dias. Esta nova proposta pretende aperfeiçoar o documento existente de forma a criar maior equidade e justiça na distribuição dos subsídios às associações concelhias através da criação de uma fórmula baseada na atribuição de pontos, permitindo que os mesmos sejam convertidos em valor pecuniário para as associações em função do número de praticantes, modalidades e campeonatos que se encontrem a disputar. O valor de cada ponto é definido anualmente em reunião de Câmara, de acordo com a disponibilidade orçamental, mantendo-se para as coatividades culturais o apoio de um transporte por cada valência até ao limite de 5 por associação. A nova proposta de regulamento pretende incentivar as associações a fomentarem as práticas desportivas, culturais e recreativas inerentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, que este ano se assinala, é o tema da exposição SNS 40 anos, 40 rostos no CHMT, que desde esta segunda-feira está patente no átrio da Unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, Carlos Andrade, aproveitou para dar conta do esforço que está a ser levado a cabo pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo para expandir a atividade e reforçar a capacidade tecnológica do Centro Hospitalar.
Daquilo que tem sido o esforço de todos nós, enquanto funcionários desta casa, de renovarmos, de expandirmos a atividade e de melhorarmos a capacidade tecnológica. Dentro de cerca de um mês e meio, dois, vamos substituir, por exemplo, o laser da oftalmologia, que é um equipamento altamente diferenciado. Eu próprio não sabia que apenas havia dois em todo o país. Um está no Instituto Gama Pinto, em Lisboa, e o segundo está aqui em Tomar. E há dias, num contacto do gabinete da Sra. Ministra sobre esse mesmo equipamento, passei a ter essa informação, quer dizer, é um equipamento que só há dois no país. O nosso já tem alguns anos e estamos, neste momento, a fazer um procedimento concursal para o substituir, num investimento que é considerável, mas que melhora imenso a capacidade tecnológica do nosso serviço de oftalmologia de tratar a nossa população. Um serviço que tem um desempenho extraordinário, com uma enorme dedicação de todos os seus profissionais e que, com uma enorme procura, cada vez mais, com doentes até fora da nossa região, mas que é um serviço que está a afirmar a par de outros do centro hospitalar e que tem equipamento que nós queremos que seja cada vez mais diferenciado, mais de ponta, porque é também uma forma de honrar o Serviço Nacional de Saúde. Todos nós, enquanto profissionais, temos as melhores condições para tratarmos a população que servimos e, dessa forma, também dignificar o esforço que é o papel único na sociedade portuguesa do Serviço Nacional de Saúde.
Vai estar aberto até 15 de outubro o período de recepção de candidaturas aos apoios de TAGOS de projetos enquadrados na tipologia Renovação de Aldeias do PDR 2020. A medida surge com várias alterações, sendo uma delas a inclusão de investimentos no património material e o aumento da comparticipação para 80% das despesas elegíveis nesta ação. A TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, está a receber candidaturas aos financiamentos no âmbito do desenvolvimento local de base comunitária de pedidos de apoios a implementar nos concelhos de Abrantes, Constância ou Serdual. O aviso tem 305 mil euros para apoiar projetos que preservem, conservem e valorizem o património local, paisagístico e ambiental de interesse coletivo, sinalética de itinerários, paisagísticos, ambientais e agroturísticos, bem como atividades relativas ao património imaterial, material, documental, ações de sensibilização, produção de publicações ou registros videográficos, fonográficos, aquisição de trajes, estudos de inventarização do património rural, do saber fazer antigo dos artesãos, das artes tradicionais da literatura oral, entre outras individuais e coletivas. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.